Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, editor-chefe do Nexo. E esse é o Como Começar, o nosso podcast de cultura. A cada episódio, alguém aqui da redação mergulha na obra de um artista ou movimento da literatura, da música ou do cinema. E depois vem aqui indicar para você como conhecer melhor esse tema. O programa de hoje pode parecer ambicioso, mas a editora assistente Letícia Arcoverde encontrou uma maneira bem bacana de abordá-lo. É um programa para quem quer começar a ler poesia, que vai de Shakespeare a versos de Instagram. Ela vai falar sobre o espaço que a poesia ocupa na literatura e como fazer para achar o tipo de poema que combina mais com você. Vai lá, Letícia!
É bem comum ouvir de algumas pessoas que elas não leem poesia. Seja porque não gostam, não entendem, não têm o costume ou acham que aquilo não é muito para elas. Talvez você seja uma dessas pessoas. Eu mesma já fui assim. Mas não interessa como você se sente quando o assunto é poesia. Eu aposto que você já ouviu uma letra de música que te tocou de um jeito especial. Uma canção, um rap, algo que te marcou e ficou com você. Vai ver, você passa sempre por um verso pichado num muro na sua cidade que te chama atenção. Ou talvez você tenha assistido a alguma peça do Shakespeare, ou mesmo visto um filme. Sabe aquele Romeo e Julieta com o Leonardo DiCaprio e a Claire Danes feito nos anos 90? É um filme que usa o texto original do Shakespeare, então é quase todo falado em versos em pentâmetro iâmbico, que é um nome difícil para dizer que são frases com uma métrica própria, um ritmo específico. Forswear at sight, for I never saw true beauty till this night. O que eu tô dizendo é que a sua relação com a poesia provavelmente é mais próxima do que você imagina. Mas, ao mesmo tempo, é recorrente a gente sentir uma certa distância e resistência quando pensa na poesia como gênero literário.
Tradicionalmente, a poesia sempre foi vista com um certo... A palavra é um pouco forte, mas muita gente vê a poesia assim, uma reação que vai desde a aversão, ah, não gosto, não entendo, ou não entendo, então não gosto, ou até um, que se pode chamar mais leve, assim como o popular torcer o nariz, né? Ah, não gosto de poesia. Assim, não tenho uma aversão, mas eu não gosto, prefiro prosa. E essa é uma fala que a gente escuta em todos os lugares, né? Desde um café, como até dentro das universidades.
Essa é a Anne Gisele Fernandes, professora da USP, a Universidade de São Paulo, e coordenadora do Laboratório de Estudos de Poéticas e Ética na Modernidade.
Eu lembro, por exemplo, que na minha turma de mestrado, nós entramos em 13 naquele ano. Desses 13, apenas 3 tiveram a poesia como objeto de estudo. Os outros 10 elegeram a prosa. Então, a poesia, ela também é um lugar, assim, talvez de certo desconforto, também no contexto da academia, porque é uma linguagem mais concentrada, é um texto mais curto, então ele carrega muito mais de significado, porque ele tem muito mais coisa a dizer num espaço muito mais restrito.
Por ser assim, mais concentrada, mais carregada, a poesia muitas vezes não se abre logo de cara, não se revela assim tão facilmente quanto a prosa. Por isso talvez ela seja intimidante mesmo. E muitas vezes passa essa sensação de que você não está entendendo exatamente o que aquelas palavras querem dizer. Mas quando você acha um poema que conversa com você, quando bate aquele santo, a sensação é muito poderosa e pode ajudar a entender melhor coisas que você nem consegue explicar direito. Tem uma poeta americana chamada Tracy K. Smith, que foi poeta laureada dos Estados Unidos entre 2017 e 2019. Esse é um título que a Biblioteca do Congresso americano dá e que a torna uma espécie de poeta oficial do país. Bem, a Tracy diz que a poesia é a linguagem que mais se aproxima dos sentimentos que desafiam a linguagem. É como se os versos, os poemas, eles apontassem um caminho para aquilo que a gente não consegue explicar ou até mesmo reconhecer. Então, nesse episódio do Como Começar, minha ideia não é só apresentar um gênero. Até porque, como bem falou o Conrado no início, seria ambicioso demais da minha parte achar que é possível fazer isso com um gênero tão gigante quanto a poesia. O que eu quero fazer aqui é dar algumas ferramentas para você entender melhor o que é poesia e conseguir ir atrás do tipo de poesia que te cativa. Para isso, eu falei com pesquisadoras da academia e com poetas sobre o papel que o gênero tem hoje na literatura e sobre essa capacidade que a poesia tem de criar uma relação toda pessoal com quem a lê. Mas vamos começar do começo? Qual é a definição de poesia?
Para começar a construir uma definição possível de poesia, eu poderia dizer que poesia é, antes de tudo, arte. ela não é algo que se possa fazer sem técnica, né? Sem um know-how, por mínimo que seja. E eu afirmo isso porque arte é ordem, né? A arte contém uma técnica, não é? Por mais que o artista lance mão também da sua maneira pessoal de lidar com essa técnica.
Essa é a Suzana Busato, professora do curso de letras da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e líder do grupo de estudos de poesia.
O poeta vai trabalhar as palavras do ponto de vista material, por exemplo, ele vai trabalhar a sonoridade delas, o sentido, vai trabalhar as suas imagens, ou seja, vai estabelecer relações analógicas, metafóricas entre o mundo, não é? E as palavras. Ele vai procurar dizer esse mundo, definir esse mundo, expressar esse mundo do modo como ele sente, mas através das imagens, através desse meio de construção que não define objetivamente, que não descreve objetivamente, porque vai transformar o mundo, vai mostrar para o leitor, dar a ele uma visão diferente.
Para mostrar esse mundo para o leitor, o poeta pode usar a linguagem de diversas formas. Formas que têm objetivos estéticos, mas também cumprem funções. O ritmo próprio dos versos do Shakespeare, que eu comentei lá no início, aquela métrica do pentâmetro iâmbico, por exemplo, é uma ferramenta que ajuda os atores que vão interpretar esses versos no teatro. Os primeiros registros de literatura no mundo foram em formato de verso, porque isso ajudava na memorização, era uma forma de passar histórias adiante, quando ainda não havia escrita. É o caso de Homero e outros poetas gregos. Na Idade Média, havia os trovadores, que eram poetas da nobreza que faziam versos para serem cantados, as cantigas. Elas tinham uma estrutura com um número exato de estrofes e versos e traziam a rima, talvez aí o sinal mais claro de que algo se trata de poesia. Essas estruturas das cantigas são usadas até hoje na música. E também deram origem ao cordel, que é um gênero bem característico do Nordeste brasileiro e que se popularizou com os repentistas.
Quando tudo começou, o Criador pensou bem. Só ele pode dizer de onde a poesia vem. E que quando ele fez o mundo, fez poesia também.
Outro tipo de poema com estruturas bem definidas surgiu durante a Renascença, e é o soneto. O soneto tem 14 versos, divididos em 4 estrofes, 2 quartetos, com 4 versos cada, e 2 tercetos, com 3 versos. A rima também aparece obrigatoriamente no soneto, junto com outro elemento bem característico da poesia, as métricas, que definem a quantidade de sílabas poéticas que um verso tem. O soneto, por exemplo, tem versos decassílabos, com 10 sílabas poéticas, que se relacionam mais com o ritmo da frase, não são exatamente a mesma coisa que sílabas fonéticas, que é como a gente separa a palavra na escola. O poeta brasileiro Vinícius de Moraes é autor de vários sonetos bem famosos, muitos sobre o amor. Um deles é o soneto da fidelidade, que o próprio Vinícius declama aqui ao som de Eu Sei Que Vou Te Amar, do Tom Jobim.
E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, o gosto de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure.
O soneto da fidelidade foi escrito pelo Vinícius de Moraes em 1939, mas até hoje ele contém alguns dos versos mais conhecidos do Brasil. E uma das principais razões para isso, lógico, é o tema dele, o amor, que é uma fonte de inspiração para poetas de todos os tempos. É uma temática que ficou super associada com a poesia. Hoje, é lógico, a gente vê poesia sobre tudo que é assunto. Mas nem sempre foi assim, como explica a professora Anne Gisele Fernandes.
Durante um tempo atrás, há muitos anos atrás, era certo que se fizesse poesia sobre determinados assuntos, aquilo não era poesia. Então, se você pensar, por exemplo, há 500, 600 anos, em Petrarca, em Camões, eles têm muitos poemas que tematizam o amor. Gregório de Matos tem muitos poemas que tematizam a religião. Então, quando você tinha poéticas literárias, ou estéticas literárias, como se costuma chamar, por exemplo, o classicismo, o barroco, o neoclassicismo, e você tinha agremiações que regulavam muito o tipo de composição tinha temas específicos para serem tratados e não se podia alterar muito esses temas, não se podia fugir muito das regras de composição e nem dos temas que eram já de alguma forma meio que indicados ou definidos ou determinados por essas agremiações literárias ou por aqueles poetas que eram os muito canônicos assim. Aí o romantismo significou um grande marco de ruptura nesse sentido, porque permitiu que se falasse muito mais de temas outros e de temas que derivassem da própria vontade de composição do poeta. E aí o romantismo também marca uma guinada no sentido de permitir a abertura para temas menos nobres.
Com o tempo, foi se abrindo o leque do que poderia virar poesia. Escritores passaram a descrever não só o que há de bonito, o que há de divino no mundo, mas também o grotesco, o feio e o normal, o cotidiano. Deixa-se de dedicar versos só para aquilo que está em cima de um pedestal e passa-se a falar do que está na nossa frente.
Então começam a aparecer temas que são temas do cotidiano, da vida corriqueira. E na poesia brasileira, um momento muito emblemático desse processo é o momento da Semana de Arte Moderna de 1922, quando o Manuel Bandeira, depois o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade e depois o Carlos Drummond de Andrade vão muito sistematicamente falar do cotidiano.
Na medida em que essas regras foram se transformando, a própria estrutura do texto também ficou mais solta. Além dos tipos de poema com formatos fixos, ganha espaço na literatura moderna os versos livres, que são exatamente o que o nome diz, não seguem nenhum padrão de métrica. E tem poetas que subvertem as regras tradicionais da poesia para criar suas próprias formas. Um exemplo disso é a poesia concreta, um movimento que despontou no Brasil nos anos 50. É uma poesia que explora o aspecto gráfico, visual da página. Para esse podcast, eu perguntei para alguns poetas qual foi o primeiro poema que eles leram que fez eles se apaixonarem pelo gênero. Aqui quem responde é o Ricardo Aleixo, poeta, músico e artista plástico mineiro de 60 anos. Ele é autor de livros como Pesado Demais para a Ventania e Antiboi. E a resposta dele não foi um poema específico, mas a poesia concreta, que ele descobriu quando ainda estava na escola.
Eu já convivia com a poesia desde criança, por conta da escola e também porque meus pais sempre foram grandes leitores. Mas só tive a atenção despertada ao ponto de querer fazer também quando ouvi pela primeira vez já aos 19 anos, ou quase 19, no ensino médio, um professor de matemática, vejam bem, de matemática, vocalizando uma série de poemas concretos. Eu não me lembro especialmente de algum poema, mas isso me marcou para sempre. Quero crer que um dos poemas que eu ouvi naquela ocasião era o poema Tensão, de Augusto de Campos. Com som cantem, contém tensão também, tombem sem som.
A poesia concreta é bem experimental, ela quase que brinca com o fato de ser ou não poesia. E é um bom exemplo das transformações da poesia na literatura e de como ela evolui, mas ainda mantém essa intencionalidade e tratamento da linguagem.
Mas o bom é que a literatura é uma arte viva, então ela vai acompanhando as mudanças, os gostos e os temas vão sendo muito variados. E aí o que faz então ser poesia, né? O que faz ser poesia é justamente ter um tratamento diferenciado da linguagem, usar certas figuras de linguagem, usar a língua de um modo talvez um pouco diferenciado do que se usa tradicionalmente e cotidianamente para tornar aquele texto um objeto artístico e não um texto como qualquer outro texto comum que a gente escreve todo dia.
Conhece a piada, né? Chega a pessoa no médico e diz: doutor, dói quando eu mexo a perna assim. E aí o médico diz: não, para de mexer a perna assim, né? E aí eu disse: doutor, dói quando eu mexo a perna assim. E ele disse: você já pensou em fazer a bariátrica? E mesmo eu tendo todos os sintomas desde que eu era magra, é uma decisão científica O problema é meu peso. E claro, a parte que falta no meu intestino tem um pouco a ver com o fato do cálcio não chegar nos meus ossos, o que faz com que eu sinta o peso do mundo.
Essa é a Pieta Poeta, campeã do Rio Poetry Slam de 2019. Um campeonato de slam que acontece desde 2016 como parte da FLUP, a Festa Literária das Periferias, lá no Rio de Janeiro. O slam é essencialmente uma competição de poesia falada. Normalmente, os poetas têm um tempo limitado para se apresentar, com um poema escrito anteriormente ou mesmo com improvisação. E um júri que está lá no local dá a nota. O slam foi criado na década de 80 nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que a cultura hip-hop se desenvolvia no país. No Brasil, chegou mais tarde, já nos anos 2000. Hoje existem slams em vários estados e competições locais e nacionais.
Eu entro no meu próprio consultório, aprendo a respeitar meu ritmo, eu aprendo a cuidar desse corpo e aprendo de alguma forma misteriosa não sentir essa forma como um peso morto. E eu consigo me amar. E eu digo, mundo, adivinha? Eu consigo me amar sendo assim. E o mundo me diz, essa é a melhor piada que eu já ouvi.
O slam é um movimento que tem ganhado força especialmente nos últimos anos e principalmente em bairros periféricos. O primeiro slam do Brasil foi o ZAP, Zona Autônoma da Palavra, em São Paulo, criado em 2008 e idealizado pela atriz, pesquisadora e pioneira do slam no Brasil, Roberta Estrela Dalva, de 42 anos. Eu perguntei para ela qual o espaço que ela acha que o slam ocupa hoje na poesia contemporânea.
Na verdade, as pessoas que ocupam o slam, né? O slam é um espaço dentro da literatura, ele está na literatura oral e na escrita também, né? Porque o slam é falado, mas ele tem a elaboração escrita, né? Então é esse trânsito da letra à voz, da voz à letra, mas que pressupõe a presença, né? A oralidade, a vocalidade, a voz pressupõe a presença. Então, eu acho que ele tem esse espaço e esse lugar de fazer com que as pessoas se encontrem para falar e para serem ouvidas e para ouvir também, né? É todo um aprendizado de escuta e de fala que o slam traz.
A Roberta contou que o pessoal que participa dos slams vem de várias áreas diferentes. Desde o início, a adesão foi maior do pessoal do hip-hop, de MCs, por causa desse aspecto da performance. Mas hoje ele também atrai gente de todo canto. Muita gente, inclusive, vem dos saraus, que é outro movimento muito forte da literatura periférica anterior aos slams. Para Roberta, o legal é justamente ter essa mistura, esse diálogo entre essas diferentes caras da poesia. Eu também perguntei para ela qual foi o primeiro poema que chamou a atenção dela e fez ela saber que queria escrever poesia. Ela disse que o primeiro contato com o texto mais poético que ela teve foi no teatro. Mas os versos que fizeram ela se ligar na poesia mesmo foram esses aqui.
Não foi poesia de página. Eu acho que a gente tem um grandessíssimo poeta no Brasil que se chama Mano Brown. E aquilo, ouvi Racionais a primeira vez, fim de semana no parque, Hey Boy. Aquilo é de uma virulência poética, é de uma força, né, de verso, de métrica, desses elementos da poesia, que não dá para passar. Incólume, né? Eu acho que, então, eu diria que foi esse poeta, esse grande poeta que a gente tem no Brasil, chamado Mano Brown. Ouvir Racionais a primeira vez e aqui se sentir tocado por aquilo, é uma experiência muito forte que te faz vontade de falar, nossa, o que, que é isso? Eu quero escrever, o que é isso? Você quer ficar perto daquilo, você quer escrever, ouvir, né? E o nome do rap, R-A-P, a sigla é isso, né? Rhythm and Poetry, ritmo e poesia, né? Então tá no próprio nome da coisa, que o rap é poesia em movimento, né? Poesia viva, oral e escrita também. Bom, eu acho que isso aqui é uma bomba. Se eu fosse aquele cara que se humilha no sinal por menos de um real, minha chance era pouca. Mas se eu fosse aquele moleque de touca que engatilha e enfia o cano dentro da sua boca, de quebrada, sem roupa, você e sua mina, um, dois, nem me viu, já sumi na neblina, mas não, eu permaneço vivo, prossigo a mística, 27 anos contrariando a estatística, seu comercial de TV não me engana, eu não preciso de status nem fama. Seu carro e
sua grana já não me seduz. A popularização dos slams tem aproximado essa arte de eventos de literatura mais mainstream. teve a FLUP, onde a Pietá se apresentou, que acontece no Museu de Arte do Rio. Em 2019, teve também a apresentação de Slam na FLIP, a Festa Literária Internacional de Paraty. Mas independente de onde eles aconteçam, a interação mais importante dos slams é essa capacidade de criar uma conexão entre a poesia e o público, isso na opinião da professora Suzana Busato.
Toda forma de poesia, desde a mais simples à mais complexa, é produto de uma cultura e de um modo de o sujeito criador se relacionar com o mundo. O slam, nesse sentido, ele é importante porque ele promove uma interação entre o sujeito que diz o texto e a plateia que o ouve atenta. E socialmente falando, contribui também para uma interação muito forte entre as pessoas, promovendo a poesia nesse universo.
Outro movimento recente que tem trazido a poesia para o centro das discussões sobre literatura é a popularização de autores pelas redes sociais. Tem até um nome, Insta Poetas, porque a rede preferida dessa galera é o Instagram. São poetas que começaram a escrever e compartilhar seus poemas na internet, ficaram muito conhecidos dessa forma e acabaram a partir daí publicando livros. O que, vale dizer, não é um caminho lá muito desconhecido para a poesia, é quase uma versão digital do poeta que faz zine e tenta vender na rua ou cola lambe-lambe pela cidade. Mas os insta-poetas chamam a atenção por terem trazido um fôlego novo para a poesia dentro do mercado editorial no mundo todo. Em 2017, por exemplo, o ano em que esse fenômeno começou a ser mais sentido no Brasil, o volume de vendas de livros de poesia cresceu 52%, enquanto o mercado como um todo, considerando todos os gêneros, avançou 10%. Nos primeiros meses de 2018, 4 livros de poesia chegaram a figurar na lista dos 10 mais vendidos no Brasil. O primeiro nome a chamar a atenção para esse movimento foi a Rupi Kaur, uma indiana canadense que se popularizou dessa forma e hoje já vendeu 1 milhão de cópias dos livros dela ao redor do mundo. O que esses poetas têm em comum é a linguagem mais direta, poemas mais curtos, até para caber numa postagem de Instagram. É um estilo que é mais digerível, afinal vai tentar te fisgar no meio da timeline enquanto você passa por um monte de foto bonita e meme. E por isso mesmo, eles são criticados também, por pessoas que consideram que aquilo não é poesia. A Suzana, por exemplo, volta a bater na tecla da forma. A poesia pode estar em muitos lugares, mas nem tudo é poesia.
Dentro desse universo das redes sociais, que tem muita gente fazendo, escrevendo, tentando, né, se inserir dentro desse universo de produção poética. Claro que nem tudo, né, a gente pode considerar como sendo poesia, né, evidentemente, porque, como eu disse, poesia ela exige também uma consciência de linguagem, né? Poesia não é um dado confessional, um lugar onde a gente vai expressar os nossos sentimentos sem nenhuma outra preocupação que não seja sejam os sentimentos. Poesia não é isso. A poesia tem todo um trabalho, né, voltado para a parte material, né? Voltado para com as palavras. Então, ela é mais complexa.
Mesmo assim, a professora Suzana e a professora Anne também concordam que essa popularização é importante tanto para dar mais divulgação para poetas que estão começando na carreira, quanto para trazer leitores novos para o universo da poesia. É o que a Suzana fala aqui.
Então eu vejo que as redes sociais hoje elas promovem então essa divulgação maior. E hoje a facilidade de se produzir, de se publicar, né, de publicar poesia, ela também é maior, porque pode-se publicar poesia pelas editoras, há muitas editoras especializadas em poesia, editoras menores, digamos, entre aspas, né, mas que, né, se fortalecem hoje muito dentro desse universo. E também se pode publicar artesanalmente, se pode publicar com as ferramentas da informática. Então, nós temos hoje assim, um espaço assegurado. O que precisamos ter é leitores de poesia, né? Leitores de poesia. Eu acho que a gente acaba, às vezes, tendo como público os próprios poetas, né? Por isso que todo o trabalho com a divulgação e com a formação de leitores é algo que tem que também ser acompanhado.
Faz 3 semanas, espero, depois da novela, sem falta, um telefonema de algum ponto perdido do país. Ana Cristina César.
Esse é o Francisco Malman, poeta do Paraná e autor do livro Haverá Festa com o que Restar. O Francisco tem 27 anos, também é artista, pesquisador e mestre em filosofia, e costuma publicar bastante seus poemas nas redes sociais. Eu perguntei para ele qual foi o poema que fez ele se interessar por escrever poesia, e a resposta foi esse da Ana Cristina César, um dos principais nomes num movimento que ficou conhecido como Poesia Marginal, que despontou na década de 70 durante a ditadura militar aqui no Brasil.
A editora Ática tinha, não sei se ainda tem, uma grande coleção que chamava Para Gostar de Ler. E esse poema da Ana Cristina fazia parte de um livro que chamava Poesia Marginal, que reunia poemas dela, do Cacaso, do Chacal, do Francisco Alvim e do Paulo Leminski. Eu acessei esse livro na escola com uma professora de português, na aula de português, numa aula de literatura, e acho que foi a primeira vez que eu acessei a poesia de uma forma muito direta, que o conteúdo se relacionava muito fortemente ao meu desejo. Eu me lembro que esse livro, especialmente, ele tinha uma explicação um pouco contextual, falava muito sobre a ditadura militar brasileira, sobre uma criação poética que fosse de enfrentamento também a um contexto de cerceamento de liberdades. E os poemas que integravam esse livro, especificamente, eles eram bastante curtos e tinham um tom extremamente combativo, inclusive no que se refere à própria criação em poesia, na lida com a palavra. Eu acho que isso me influenciou de modos muito profundos, assim, entender também essa palavra desencalacrada, esse gesto de uma palavra emancipada em um contexto que não necessariamente se abre para o recebimento dessa criação.
Canto e danço. Quem é sangue bom, se liga no som. Aumenta o volume que é rap do bom. Vai acertando o grave, o médio, o agudo. Rap nacional, esse é meu mundo.
Bem, eu espero que esse podcast até aqui tenha dado um gostinho de como ler, ouvir ou até assistir a poesia pode ser uma atividade prazerosa e rica. Mas vamos para a parte mais importante? Afinal, como começar a ler poesia? Bom, a professora Anne Gisele Fernandes diz que o fundamental é buscar poetas que tratem de assuntos que te interessam, justamente para evitar aquele primeiro contato muito comum de ler um poema e pensar que não entendeu, e aí achar que o gênero inteiro não é para você.
Eu acho que o fundamental é que a pessoa descubra aquilo que a agrada, né? Para a leitura ser mais atrativa para ela. Então, se é uma pessoa que gosta de ler poemas de amor, vamos começar com os sonetos de amor do Vinícius de Moraes. Daí a pessoa fala, bom, mas isso tá bom, agora eu quero um passo além. Vai ler os sonetos do Camões, vai ler os, não são todos de amor, mas tem muitos, vai ler também os sonetos do Petrarca. Aí a pessoa fala, não, mas eu gosto de outro tipo de literatura, eu gosto de uma literatura que trate de questões do cotidiano. Então, vamos ler Manuel Bandeira, vamos ler Carlos Drummond de Andrade, eu gosto de coisas que tratem mais de questões políticas, então vamos ler Sofia de Mello Brenner Andressen. Ah, eu gosto de poesia que trate de temas religiosos, vamos ler Gregório de Matos. A dica era que, se existe uma dica, comece lendo poemas cujos temas são temas caros à pessoa, porque aí, a partir desses, ela vai para outros. Uma outra ideia que eu acho que pode funcionar é que ler os poetas mais contemporâneos pode ser mais atrativo do que ler os mais antigos, justamente por uma questão de, muitas vezes, de linguagem e de vocabulário. Então, começar pelos mais atuais, de repente, também pode significar uma porta mais aberta, assim, uma porta de mais fácil acesso, vamos dizer, ao universo da leitura.
A dica da Roberta Estrela D'Alva é buscar a poesia num contexto de interação com as pessoas. Ir numa competição de slam, lógico, mas também pedir dicas para quem você conhece, assistir a um sarau.
Bom, eu acho que para quem não lê, não tem o costume de ler e se relacionar com a poesia, eu acho que é começar, né? Pegar um livro que interesse, pedir uma dica para alguém, ir num slam, num sarau, né? Porque eu acho que tem também, as pessoas às vezes se afastam da poesia por acharem que aquilo ali não é para elas, ou é muito, né, de um ou de outro. E a ideia do slam, por exemplo, do sarau, eu acho que tem muito disso, né? De trazer de volta a poesia para as pessoas. Todo mundo é capaz de escrever um poema, todo mundo é capaz de fruir, né, um poema, de ouvir um poema, se emocionar com um poema. Então, a poesia é para todos e todas.
A professora Suzana Busato também recomenda conversar com amigos professores que possam dar dicas que têm mais a ver com seu perfil, além de participar de clubes de leitura. E ela acha que ninguém precisa ficar restrito à nossa ideia tradicional de literatura.
Existem poetas também que fazem parte da nossa canção, né, da canção brasileira, como Belchior ou Belchior, né, Caetano Veloso, Chico Buarque, né, que são verdadeiros poetas e que nos deixaram composições belíssimas. E a gente aprende muito com eles, não é? Mesmo porque a música, ela também nos leva a perceber certas afinidades imagéticas, né, certos sabores da palavra. E às vezes a gente começa a conhecer poesia por meio da música. E o que parece engraçado, né? Porque são artes diferentes, mas é assim que a gente constrói o repertório, deixando-se invadir pelas linguagens todas.
Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. Cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina.
A professora Anne ainda respondeu uma dúvida que muita gente tem, que não é só como começar a ler poesia, mas de forma mais prática mesmo, como ler a poesia. Bem, ela diz que ler os poemas em voz alta é uma boa dica para quem está começando a ler mais esse tipo de literatura, para você não se dispersar do texto enquanto lê. E ela também acha que a leitura tem que ser bastante livre.
Um livro de poesia é aquele livro que a gente folheia, que a gente vai lendo um poema aqui, outro poema lá, lê o poema, para, pensa no poema. Então, acho que a primeira questão é não se forçar a ler um livro de poesia como você estivesse lendo um romance, que é ler poema a poema na sequência. Se permita estar livre diante de um livro de poesias para ler o poema que lhe der na telha. E um exercício que eu gosto de fazer com o livro de poesia é muitas vezes deixar que o livro escolha por mim. Então eu abro de qualquer jeito, em qualquer lugar, e leio o poema que está ali. E às vezes as descobertas são bem legais, assim, essa coisa meio do acaso, sabe? E aí você vai lendo conforme é a sua vontade. Ler de novo o mesmo poema que agradou você quanto leitor, ler um poema novo, volta para outro, viu se o poema conversa, volta para ler de novo, ver que imagem se repete. A poesia, ela tem uma coisa que eu acho que é muito, muito interessante, não que as outras formas de literatura não tenham, mas a poesia, por ser uma linguagem mais concentrada, ela se vale muito de figuras de linguagem, ela se vale muito da palavra e da força que a palavra tem para criar imagens. Então, enquanto atividade de leitura, se permita também deixar a sua mente, ao mesmo tempo que concentrada na leitura do poema, um pouco livre para ir formando as imagens que o poema vai pedindo.
Subiu a construção como se fosse sólido.
Quando eu falo que muita gente se sente meio intimidada ou resistente a ler mais poesia, eu tô falando por experiência própria também. Por muito tempo eu senti que ler poesia não era pra mim. Eu não conseguia me concentrar enquanto lia, tinha dificuldade pra achar sentido no que eu via ali. Isso só mudou quando eu parei de levar o gênero tão a sério. Eu parei de achar que eu precisava entender todo o poema que eu lia, ou de me cobrar a gostar de todos os poetas que fazem parte do cânone. E também quando eu percebi que ler poesia não é achar o sentido, entender o que o poeta quis dizer com aquelas palavras. É algo mais sutil, pessoal e também mais imprevisível que isso. O impacto que eu tenho ao ler um poema pode ser completamente diferente do que você vai ter lendo esse mesmo poema. Um verso que hoje não me disse nada pode virar outro quando eu ler ele de novo amanhã. Aqui no Como Começar, a gente não costuma dar recomendações pessoais. Mas depois de falar tanto sobre como a poesia é uma coisa pessoal, eu não podia ir embora sem citar alguns autores que despertaram em mim essa vontade de explorar mais a poesia como gênero literário. Gente como Angélica Freitas, Ana Martins Marques, Hilda Hilst, Silvia Plath, João Cabral de Melo Neto, Conceição Evaristo. Pode ser que eles também funcionem para você, pode ser que não. E tudo bem. Vai ver o verso que vai te captar, tá te esperando em outro lugar, seja num livro, numa música, num campeonato de slam ou na sua timeline do Instagram.
Morreu na contramão, atrapalhando o sábado.
Esse foi mais um episódio do Como Começar, podcast de cultura do Nexo. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti e edição de som de Laila Moalen. Até mais.
Por esse chão pra dormir. A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir.